A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o jornalista Luiz Roberto Serrano, superintendente da Superintendência de Comunicação Social da USP. Ele está nos falando sobre jornalismo, ética jornalística, jornalismo institucional e as coberturas de ciência e tecnologia. Serrano, no bloco anterior, eu perguntei para você, no decorrer do processo histórico do jornalismo, que ele tem apresentado mudanças de deixar um pouco de ser social para ser empresarial. Você concorda com isso?
Eu acho que o jornalismo, as empresas jornalísticas eram mais instituições do que são hoje. Hoje eles são mais empresas do que instituições. Instituições no sentido de que cada um na sua linha, cada um, às vezes até na sua ideologia, noticiava as coisas a partir da sua ótica e defendia suas ideias e eram mantidas em maior ou menor grau por publicidade e por assinantes também, né? Que eram a base que davam a possibilidade das empresas funcionarem e funcionarem bem, pagarem bons salários, terem correspondentes em vários estados do Brasil, terem correspondentes na Europa, nos Estados Unidos, etc. Havia uma fase, havia uma base econômica sólida que, então eles podiam ser mais institucionais, tratar dos problemas da sociedade, coisas desse tipo. Com o aparecimento da internet, esta base começou a ser minada, porque a própria financiamento via anúncios começou a se transformar e a internet até hoje não se consolidou como o grande veículo para atrair anunciantes. Você vê, por exemplo, um jornal como o New York Times se transformou de um jornal baseado em anúncios. Hoje ele é baseado em assinantes. Ele tem 2 milhões de assinantes. Só tem uma coisa, o New York Times fala para o mundo, tá certo? O mercado deles é imenso.
Mas quando você tem o termo, assim, deixa de ser o leitor, o telespectador, para se tornar assinante, né? Isso modifica a questão da informação?
Não, mas essa mudança na base econômica, ela afetou a própria capacidade de funcionamento dos veículos. Então, houve enxugamento de equipes, houve mais ou menos um direcionamento para assuntos que são capazes de atrair mais anunciantes. Automóveis sempre foi um assunto clássico aqui no Brasil desde os anos 60, quando a indústria automobilística começou aqui no Brasil. Mas você vai procurando diversificar o teu número de leitores para trazer anunciantes interessados naqueles leitores, com o problema que eles pagam muito menos na internet do que pagavam no jornal impresso, entende? Isso tudo afeta. Aí houve também um grande avanço, um avanço que foi os jornais partiram para fazer seminários, eventos, cadernos especiais, que antigamente se chamavam
suplementos,
informe publicitário. Depois passaram para ser suplementos e agora tem um nome em inglês, advertisement. Entende? Que são cadernos ou seminários casados com o interesse de uma empresa, tá certo? E essa fonte de renda substitui a fonte de renda do anunciante, entende? Uma coisa no lugar da outra. Então, também gasta-se muita energia para fazer esse tipo de negócio que muitas vezes prejudica uma cobertura mais coisa social, mais política, etc. etc. Quando eu falei no começo do programa sobre a dificuldade de divulgação de ciência, etc. Antigamente os jornais tinham páginas de ciência. Hoje eles não têm mais. Antigamente eles tinham páginas de educação. Vou citar um exemplo da minha tempo. A Folha de São Paulo tinha uma página de educação editada por um jornalista de altíssima qualidade, que era o Perseu Abramo. Era jornalismo puro, etc. Hoje eles têm suplementos de como fazer curso de não sei o que, etc. Geralmente com anunciantes, são faculdades, não sei o que, etc. Ele tem um lado ali, é meio que se discute menos as questões essenciais da educação, mas fala-se sobre cursos, que curso fazer, como isso aqui está ligado com uma determinada profissão, e abre-se espaço para que as faculdades, principalmente privadas, que as públicas não fazem, anunciem ali. Então, houve uma transformação muito grande, que os critérios empresa cresceram sobre os critérios instituição.
E que esses critérios acabam interferindo na informação também, né?
Eu acho que tem os jornais grandes, os que têm ainda força, tendem a resistir isso, tendem a separar essas coisas. Eu não sei se o leitor consegue fazer essa separação. Vocês sabem como é que é? Porque às vezes, por exemplo, esses cadernos especiais. As empresas têm estúdios que fazem matérias especiais que estão lá. Matéria especial, o patrocinador, não sei o quê. Mas eu não sei se o leitor presta atenção nesses detalhes. Essa é uma coisa interessante, entende?
Que música podemos ouvir agora?
Bom, agora eu vou sugerir, quem põe são vocês, não sou eu.
Não, somos todos nós.
Uma música da minha juventude, Let It Be, dos Beatles.
Ah, dos Beatles, né? A composição é do John Lennon e Paul McCartney.
Exatamente.
Né? Então... Let it be.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. 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 Yeah, there will be an answer. Let it be.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o jornalista Luiz Roberto Serrano, que é superintendente da Superintendência de Comunicação Social da USP. Pois é, Serrano, você escolheu aí Let It Be, né?
Sim. Ah,
que é dos Beatles, né?
Meus 18, 19, 20 anos.
E a música que fala, deixa tudo para lá, né? As coisas vão se resolver. Você acha que a gente vai chegar nesse nível das coisas se resolver?
Não. A gente tem que batalhar. Tem que batalhar muito em todos os campos, né? No campo pessoal, no campo profissional, no campo político,
Esse batalhar, por exemplo, faz parte dessa sua nova criação, Associação Profissão Jornalista?
Não, ela não é. Eu sou só associado.
Certo.
Sou associado e até entrei depois. Ele é uma criação principalmente de um grupo capitaneado pelo Fred Guedini, um jornalista batalhador que também foi presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. E ela nasce como associação apontando para a possibilidade de criação de um conselho profissional de jornalistas. Já ultrapassou dos 50 sócios, agora vai ter um primeiro congresso em breve para discutir os seus rumos, etc, etc. E ela é voltada para defender o jornalismo e o mercado de trabalho dos jornalistas.
Essa associação, o que que ela difere, por exemplo, da Associação Brasileira de Imprensa, da FENAGE? O que que ela tem de diferente?
A FENAGE é uma federação sindical. Ela é muito voltada para, lógico, do jornalismo como um todo, etc. Mas a questão salarial, a questão de condições de trabalho, etc, etc. E a Associação Profissão Jornalista, além de discutir, defender e propagar as qualidades do jornalismo como uma peça essencial da democracia, fundamental, tá certo? Ele também vai discutir as formas como o jornalismo está sendo feito hoje e como os jornalistas podem se adaptar esse novo modo de produção jornalística que está bem complexo bem confuso ainda, tá certo? Não basta você dizer que o jornalista agora abre um blog ou um site e vai lá e escreve, tá certo? Não, em tudo isso tem uma base econômica também. Como é que o jornalista vai tirar o seu provento daquela atividade, tá certo? Qual vai ser o alcance dele de coberturas? Ou ele vai ficar mais como um ponto de opinião, um ponto de análise, que eu acho que o mundo dos blogs e o mundo dos sites, eles, por natureza e por serem, às vezes, um grupo de jornalistas ou alguns jornalistas, etc., eles caminham mais para o campo da análise e da opinião, o que é importante, com as grandes organizações indo buscar os fatos onde eles estão. E que é inevitável e bom desde que relatem esses fatos com honestidade e coisas desse tipo.
Por exemplo, a Associação Profissão Jornalista, né? Acho que a sigla deve ser APJ, talvez, né?
Pejor.
Ela vai trazer a questão de formação de conselhos de jornalismo, porque o jornalismo é uma das áreas que não, profissionais que não tem conselho, né?
Ela é associação ainda porque para você formar um conselho tem uma estrada, tá certo? Eu defendo um conselho que trate de questões de ética no exercício da profissão e que de forma nenhuma dê palpite sobre conteúdos, a não ser que sejam conteúdos xingatórios ou mentiras ou não sei o quê, porque um conselho desse também pode ter uns desvios e cair para censura, entende? O que é inadmissível, exato, seja feita por quem for, tá certo? Mas é um processo em discussão.
Então, essa Associação Profissão Jornalista aberta para a sociedade civil como um todo, aberta só para jornalistas?
Uma das coisas que está em discussão, se é só para jornalistas ou aberto para a sociedade. Eu defendo que seja aberta para a sociedade para ter dentro desta discussão o público que lê o jornal, tá certo? Não só os jornalistas dizem, temos que fazer assim, assim. O público também, vocês estão fazendo assim, é bom, está errado, não sei o quê, etc. A minha posição pessoal é essa.
Sobre fake news que você chegou a mencionar ali, você acha que o fake news ele só acontece fora do âmbito da imprensa ou a imprensa hegemônica também produz fake news? Mas antes de responder isso, a gente vai para o intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.